Mateus, capítulo 26, versículos 27 e 28. Aliás, o 26 e 27 e 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder tratar da ceia, descer um pouco fundo, não somente nesta pregação, mas ao longo de várias que estamos fazendo, pretendemos continuar. Que teu Espírito Santo nos ajude a entender pelo menos um pouco dessas realidades tão profundas e tão caras a ti. E esperamos que o teu Espírito nos estimule e nos dê iluminação e sabedoria para gostar disso, encontrar prazer nisso, compreender isto intelectualmente, mentalmente, espiritualmente, de todas as formas que um ser humano regenerado em Cristo pode entender alguma coisa. Muita coisa que nos escapa pela nossa limitação, nosso infeliz estado ainda de pecador ou pecadores. E, por outro lado, temos o teu Espírito que nos ajuda, então que ele realmente tenha misericórdia de nós e nos faça mais espirituais no sentido de entender e vibrar mais com essas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, nós já vimos ao longo destas pregações de dia de ceia, esta é a terceira pregação na série, vimos que consiste em comer um pequeno bocado de pão e tomar um pequeno cálice de vinho. Já expliquei essa questão do vinho e suco de uva e tal. Já vimos que o pão se relaciona com o corpo de Cristo e o vinho com o sangue de Cristo. Examinamos na pregação passada várias afirmações cruciais sobre o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Não preciso mais repetir. Então, nós terminamos de verificar duas coisas, que é o que eu pretendo fazer agora. Primeiro, como é exatamente essa relação do pão com o corpo de Cristo? E a relação do vinho com o sangue de Cristo? Em outras palavras, quando Jesus diz: isto é o meu corpo, com um pedaço de pão na mão, ele quer dizer exatamente o quê? E quando ele diz: isto é o meu sangue? É impressionante como tão poucas palavras deflagraram tanta confusão na história da igreja cristã, especialmente na época da Reforma, lá no século XVI. Ideia aparentemente simples, expressa em num verbo, mas, e quando eu digo confusão, é confusão mesmo, no sentido de desentendimentos, agressões verbais, brigas, discussões. Quem estuda a história da igreja cristã vai ver que isso está presente mesmo dentro da igreja nas várias épocas da história. Temos que ser bem realistas nisto. Homens de Deus, gigantes na fé e na coragem e até na sabedoria, mas parece que o Espírito Santo dá sabedoria aos pedaços. Dá para um, mas não dá total, e diz alguma coisa que o outro já acha que fere as Escrituras, está junto com ele numa certa doutrina, mas já está em outro campo, um campo oposto em relação a outra doutrina.
E isso tem sido uma constante na história da Igreja Cristã e vai continuar até Cristo voltar, por causa do nosso estado ainda de ver as coisas pela metade, ver como no espelho, não diretamente, face a face. Temos ainda muitas teias de aranhas na nossa cabeça, muitas ideias preconcebidas, falhas na educação, na instrução, influências em quem nos ensinou nos primeiros dias da nossa fé cristã, os mesmos livros que nós lemos. É assim. Então, é fato que essa questão aqui deu e ainda dá muita discussão. Mas vamos tentar resumir. Quatro posições sobre a ceia. Obviamente, os chamados reformistas na época se revoltaram contra a Igreja Católica Romana, o bispo de Roma e toda aquela estrutura ali. E tudo que é praticamente tudo o que eles estavam fazendo e adotando, ensinando, foi causa de revolta da parte de muitos. A Igreja de Roma ensinava a transubstanciação, e ensina hoje. O que é isto? Cristo está fisicamente no pão e no vinho. Aquele pão não é mais pão. É corpo de Cristo, literalmente, com todas as letras. E o vinho não é mais vinho. Então, os materiais, os próprios elementos perderam a identidade com elementos, porque a realidade de se transformar em corpo de Cristo, em sangue de Cristo, é muito maior e eliminou até mesmo a questão da substância. Então, o que está ali não é mais trigo, não é mais vinho, mas o corpo físico de Cristo, exatamente como quando ele estava aqui na terra. Ou com outra forma visível, que vemos um pedaço de pão. Mas não é mais um pedaço de pão. Não é mais um pedaço de pão, absolutamente. O Concílio de Trento, que foi reunido lá nessa cidade, conhecido como o movimento contra a reforma, que a Igreja Católica tomou decisões para rebater e tentar contrabalançar ou eliminar mesmo a reforma, o Concílio de Trento declarou que hóstias e vinho consagrados e não consumidos deveriam ser adorados como o próprio Cristo vivo. Essas palavras parecem muito fortes e chocantes e até inacreditáveis, mas estão lá. É assim, e ainda hoje faz parte do dogma católico romano esta crença. Veio Lutero e não concordou com a transubstanciação, mas chegou perto. Inclusive, é bom saber que Lutero ele era conservador, e ele gostava de muitas coisas da Igreja Romana. Ele era um ministro da Igreja Católica, e ele quis conservar o máximo que ele pôde. A ideia, inclusive, a ideia inicial dele era mudar por dentro a Igreja Romana. Por dentro, não era combater, foi aos poucos. No fim, terminou, claro, combatendo de frente. Mas ele foi levado a isso. Não era a ideia dele. Então, muitas coisas, se você ler Lutero, você vai se admirar. Opa, isso aqui... Então, muitas coisas do catolicismo romano, ele guardou, ele continuou. E defendeu, inclusive. E, obviamente, a questão da fé, da salvação pela fé, das escrituras, é que foi o ponto crucial. A parte de igreja e coisa assim. Mesmo assim, igreja, a ideia dele ainda era muito estranha. Então, o que ele achava? Cristo está fisicamente no pão e no vinho. É a chamada
consubstanciação, com a ideia de companheiro, de o ao lado de, co-participante, é participante junto com o outro. Então, a ideia da consubstanciação é que as duas realidades estavam ali lado a lado. Era o corpo de Cristo, sim, que estava ali, e era o sangue de Cristo, sim. A diferença da transubstanciação é que o pão não tinha deixado de ser pão. Só isto. Continuava sendo pão. E era um milagre. Então, o pão era, ao mesmo tempo, duas coisas. A Igreja Romana dizia que transformou. Não é mais pão. É só o corpo de Cristo. Aí Lutero vem assim. Não, ainda continua sendo pão, sim. Mas agora foi adicionado ao elemento pão o próprio corpo de Cristo. Então, ali está o corpo de Cristo, sim. E ali está a mesma coisa para o sangue e o vinho. Então, para ele, o é do verbo ser, isto é, o meu corpo, tinha valor literal e ficava irado, irritado, zangado. E quando Lutero se zangava, era bom não ouvir os nomes que ele dizia. Era pesado mesmo, o ardor com que ele discutia e tudo, e era muito forte. E na época, era a época também, era muito assim, muitos os desenhos pesados, e uns contra os outros, tanto contra ele, contra os outros, era uma discussão forte. E aqui, com relação a irmãos em Cristo, que diziam que não, esse é o meu corpo, é metáfora, pronto. A briga estava feia com Lutero, ele não a admitia. Zwinglio foi concomitante com Lutero em termos de tempo, na Suíça. Aí dizia, não, de jeito nenhum. Ele achava repugnante. Olha os extremos. Repugnante a ideia de comer fisicamente o corpo de Cristo, como se alguém desse uma mordida no dedo de Jesus Cristo na terra, mastigasse e engolisse. É bizarro. Mas quando se diz que o pão virou, transformou-se em corpo de Cristo, é exatamente isso o ensino. Não tem como fugir. E Zwinglio dizia, é um absurdo, eu me recuso a ideia de comer, literalmente mastigar o corpo de Cristo e engolir, ou beber o sangue literal, como tanto quanto o sangue que escorreu do corpo dele quando ele estava na cruz. Cristo não está presente no pão nem no vinho. E o que é o verbo ser lá? Representa o quê? É o meu corpo, é o meu sangue. Metafórico. Exatamente como as inúmeras afirmações do próprio Jesus Cristo, eu sou. Eu sou a porta. Ninguém pensa em fechadura, ninguém pensa em maçaneta, dobradiça, qual é a madeira da qual é feita a porta que Cristo é literal. Não é literal, é metafórico. E várias outras. Leão, cordeiro, muitas outras. Essa era a afirmação dele. E essa afirmação, esse é o pensamento batista, nosso pensamento, é metafórico. Lutero e Zwinglio se encontraram num encontro numa cidade chamada Marburg, em 1529, encontro obviamente famoso, com esses dois gigantes reformadores aí. Concordaram com muitas coisas. Mas quando chegou na hora de discutir este assunto, foi feio. A discussão foi muito grande, Lutero manteve-se duríssimo e irreconciliável, Zwinglio chegou a estender a mão num gesto de comunhão, e ficou com a mão estendida. Lutero se recusou a apertar a mão, diz o Zwinglio, para vocês terem uma ideia do tamanho da desavença e das discordâncias. Vem Calvino, poucos anos depois, o grande teólogo da Reforma. Eu gostaria que tivesse sido melhor como teólogo. Tem muitas coisas de Calvino, deu margem e o início de uma chamada teologia da aliança, com a qual eu não concordo, não comungo, e que, por sua vez, está muito ligada com o amilenismo e a maneira de ver a igreja, a maneira de ver Israel e muitas coisas. Então, Calvino é o gigante da... que infelizmente veio a ser chamado calvinismo, uma pena, porque não tem nada de calvinista essa ideia de que a salvação é pela fé e que a Escritura é a única palavra de Deus inerrante e suficiente. Não tem nada a ver com Calvino isto. Isso tem a ver com as Escrituras em si, com as próprias Escrituras. Mas, infelizmente, a gente se acostuma e acaba tendo que se definir de alguma forma. Eu sou calvinista, eu sou calvinista de tantos pontos e tal. Eu nunca contei meus pontos, por exemplo. Então a gente fica se definindo demais em sistemas teológicos muito rígidos e cheio de subdivisões. Às vezes perdem tanto tempo com isso. Seja como for, quando falar em Lutero, Zwinglio, enfim, Lutero, se ele aparecesse aqui, eu tinha que me controlar para não me ajoelhar, mas fazer assim eu faria. Então, tudo bem, faça assim para Lutero não se ajoelhar, né? Mas reconheça como um grande homem de Deus e tudo, mas cheio de defeitos e de falhas e de noções erradas bíblicas, e Calvino e Zwinglio e todos eles, menos os escritores sagrados, quando estava escrevendo a Bíblia. Pedro errou. Pedro, o apóstolo Pedro, errou. Foi repreendido por Paulo, pá, na cara, como diz lá. E Lutero vai ser maior do que Pedro? Em que aspecto? Então tenha muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com essa questão de teologia, de sistemáticas teológicas. Vá para a Bíblia e aprofunde, use a sua cabeça, a sua inteligência, o Espírito Santo que habita em você, a iluminação que ele lhe dá, para ir o mais fundo que você consegue ir na Bíblia, mas por sua conta. Porque Deus nunca vai utilizar a consciência de Calvino para lhe julgar, para lhe examinar, nem de Lutero, e nem do apóstolo Paulo, mas a sua própria. Então não vá na onda de ficar ouvindo o pastor, ouvindo, e hoje em dia, né? Eu me sinto até meio culpado disso. Tome presença de tudo que é rede, e tome pregação, tome tudo, todo mundo colocando tudo. Aí milhões de materiais aí, e você se acostumando, eu tenho talvez de dar uma meia culpa aqui, se eu pensar muito nisso, eu tiro tudo que está na rede, mas... E você talvez se acostumando, só pegando, ouvindo, aí ouve tudo misturado, uma coisa, ouve outra coisa, fica uma salada grande, e você cada vez menos acostumado a usar a sua inteligência. Quantas vezes você ficou rodando no seu quarto? Pastor, eu não sou peru. Não é só peru que roda, não. Estudante da Bíblia também roda no quarto, querendo entender alguma coisa das Escrituras, querendo entender uma passagem com a outra, e pensa, roda para lá, roda para cá, e pensa, e acha que vai, que não vai conseguir, quer desistir, que é difícil. Mas tem que usar a inteligência. Eu tenho certeza que você usa a sua inteligência no limite, imagino eu, no seu emprego, para não ficar sem um salário no fim do mês. Tem pressão.
Ainda mais numa época de dificuldade de emprego, de coisa assim. Você usa a sua inteligência, o estudantezinho usa para poder passar no vestibular, usa muito. Mas quando é que os crentes estão usando a inteligência, capacidade cognitiva que Deus deu de saber as coisas, entender as coisas para a palavra de Deus?
Calvino discordava de Lutero e de Zwinglio e da Igreja Romana. Pronto, é a quarta opinião já. Discordava de Lutero quanto a estar Cristo fisicamente presente no pão e no vinho. Mas discordava radicalmente de Zwinglio de que eram apenas sinais de comunhão com Cristo, era apenas representativo, era apenas uma metáfora. Não, 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 de jeito nenhum. Calvino não engolia. Nem é o corpo de Cristo e nem é só uma metáfora, uma representação. E o que é Calvino? A ideia dele é que era alimento espiritual, real, um sacramento, que é um estudo muito interessante, à parte dessa questão de sacramento, que Calvino foi, ele próprio foi um grande incentivador dessa linha de pensamento de questão de sacramento. Já tinha na Igreja Católica, mas já bastante deturpado, mas ele manteve alguma coisa disso, Lutero mais ainda. E um meio de graça. Então, na ceia, não era o corpo de Cristo fisicamente, mas não era, era o pão, sim, manteve-se o pão, manteve-se o vinho ali, mas era mais do que isto, em termos de elementos é o pão mesmo, tudo bem, mas havia uma transmissão real de poder espiritual a quem participava, e a atuação do Espírito Santo na alma do crente, como que substituía o fato de estar presente fisicamente ali, Cristo. Mas muito aquém de seu próprio corpo de Cristo, como Lutero dizia, e os católicos, e muito além do que Zwinglio dizia de ser só uma metáfora, que o crente ali se lembra de Jesus Cristo, como nós vamos ver lá na frente. Um dos motivos da ceia é rememorar, se lembrar. Então, há uma presença mística, como eles chamam, de Cristo nos elementos, e quem dele comia e bebia, efetivamente era alimentado por Cristo durante a ceia. Havia uma intervenção divina. Então, vocês veem que a ceia se aproximava, do ponto de vista de Calvino, mais do sentido de Lutero do que de Zwinglio. Que, repito, e encerro essa parte, é que, para nós entendemos que seja uma representação, e eu não vou trabalhar mais muito nisso agora, porque na frente nós vamos tratar mais detalhadamente do propósito da ceia. Mas essas são as ideias históricas e a ideia nossa hoje. Segundo, que eu queria ver com vocês ainda rapidamente, além da simbologia, da parte metafórica, da representação e do fato de servir como memória para nós, como vamos examinar ainda, existe alguma realidade espiritual por trás de comer o pão e beber o vinho? Sim. João 6, 51 e 58. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. João 6, 51. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela minha vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Começando a querer parecer com a transubstanciação ou consubstanciação de Roma e de Lutero. Está forte aqui a linguagem de Cristo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem, não bebeis do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna.
e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Claro, apontando para si, falando de si. E nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Lá na frente, os discípulos, lá nos 60, se escandalizaram, alguns, duro este discurso, quem pode ouvir, nos 60. Aí Jesus, nos 63, diz, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, nós entendemos que o próprio Jesus aqui deu uma interpretação às palavras, um tanto quanto chocantes, se tomadas literalmente, ele explica. São coisas espirituais. Eu estou falando de assuntos que transcendem a questão de carne física e sangue. A maneira de falar na época era mais pesada, mais forte, com menos explicações, menos ressalva, era o jeito deles. Inclusive, havia até uma forma de dizer coisas chocantes para levantar mesmo a intenção e a pessoa prestar mais importância ao que estava sendo dito. Se o olho direito te faz pecar, arranca o olho, corta a tua mão. Então, é uma linguagem crua, pesada, proposital, para criar um efeito. Então, entendemos que seja tanto quanto claro que ele está dizendo aqui, não, essas coisas são espirituais, são de outro nível. Eu usei essas palavras, que eu tenho que usar palavras, e eu quero mexer com vocês mesmo, quero que vocês entendam mais que vocês puderem. Do jeito que alguém se alimenta de carne, fisicamente, eu sou alimento espiritual. E ele disse depois que ele era a videira, nós somos os ramos e precisamos dele para nos alimentarmos, permanecer nele. Então, a ligação com Cristo é muito vital para aquele que se converte. Nós somos batizados em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos ensina em Gálatas. Batizar significa literalmente mergulhar. Então, o convertido é mergulhado em Cristo. Literalmente, não, ele não é um lago. Ele não é uma piscina, é óbvio que é um mergulho a nível espiritual, existencial, mas numa forma mais elevada que nós mesmo podemos entender. Então, Jesus fala aqui de uma maneira forte, mas deixando claro que é espiritual, e dos mesmos elementos que ele usou na ceia, no sentido de comer e beber. Embora ele usou carne aqui, e lá ele usou pão. Alguns acham que Jesus estava se referindo diretamente à ceia do Senhor. Eu não creio. Apesar de que é uma discussão estéril, porque é achar. O que estava na mente dele ao dizer isso, ele não explicou nesse nível de detalhe. Eu entendo que ele não estava falando diretamente da ceia, estava falando de uma realidade espiritual, de alimento, que precisamos nos alimentar dele, embora falou em carne ali, mas em outra passagem ele falou em pão também. Então ele se comparou com o pão, ele se comparou à carne, ou seja, ele usou metáforas abertamente. Seja como for, a ceia iria ser instituída por ele um ano depois, mais ou menos. Então eu acho que ele estava falando de uma realidade espiritual que a ceia iria representar, ou ia ser um dos pontos importantes da ceia, que iria representar a nossa necessidade de nos alimentarmos em Cristo Jesus. Não é exatamente que isso aqui é um ensino pré-ceia, ou preparando a ceia. Pode ser, pode não ser, não sei. Pessoalmente, eu acho que ele ensinou esta realidade aqui, dele ser carne, precisar comer a carne dele para ser discípulo dele, beber o sangue dele, no sentido forte, mas da união vital entre o convertido e ele. Isso é que ele quis ensinar. Quando ele instituiu a ceia, com vários propósitos, inclusive, como nós vamos ver, entendo que o que ele ensinou aqui combina bem e pode ser aproveitado, pode serve como uma forma de dizer, a ceia fala bem, porque nós estamos aqui comendo um pão, estamos bebendo, estamos nos alimentando, de certa forma, o corpo está sendo alimentado aqui, então serve para nos lembrarmos daquilo que eu disse, da realidade que nós dependemos de Cristo espiritualmente. Sim, aí eu acho que é tranquilo, e eu penso assim, e acho que não estamos fazendo corretamente com as Escrituras. No próximo domingo de ceia, nós deveremos ver quais os propósitos da ceia. Vamos começar a ver. Então, que Deus nos ajude com esses aprendizados sobre a ceia. Você vê que não é algo tão simples. É simples e não é ao mesmo tempo. Tem várias questões por trás disto tudo. E simplesmente, quando você for tomar sua ceia daqui a pouco, se lembre de Cristo, do corpo dele e do sangue dele. Basicamente isto. Vou falar mais um pouquinho quando eu voltar e vou já dar a ceia.